Bloco de Notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas nesta segunda-feira, 16 de janeiro de 2022, um final de tarde aqui no estúdio do 90FM com Samuel Patrocínio e Luís Gama. Boa tarde aos
Olá,
dois.
Viva, boa tarde. Cá boa tarde ao nosso auditório.
Para mais cerca de 50 e poucos minutos de conversa, e hoje começamos com um dos temas mais atuais, a greve dos professores, que já dura alguns dias, e vamos ver até quando vai continuar. Luís.
O clima está denso e quente, fervilha mesmo. Chegamos ao limite. E à altura de pôr tudo em cima da mesa e discutir verdadeiramente o que é que se quer para a escola pública. Como dizia alguém por estes dias numa das redes sociais, os professores estão exauridos, a escola transpira grandes níveis de frustração e de revolta, e é importante sentarmos à volta da mesa e discutir uma série de questões e clarificar aqui uma série de questões. Entretanto, em termos sindicais não há nada de novo, não é? Os sindicatos não são... Estes sindicatos, o stop não apareceu agora, já está por aí há algum tempo, mas dado o nível de descontentamento...
Ganhou alguma
visibilidade e conseguiu, teve o mérito de conseguir juntar uma classe profundamente dividida por estes dias. E a questão é muito profunda, portanto há uma série de questões que se estão a comunicar mal, para não dizer... que há alguém com muita responsabilidade neste país que está a vender coisas que não são verdade, que são verdadeiras mentiras, e quem não está por dentro das escolas não percebe, verdadeiramente não percebe, porque a comunicação social surfa a espuma dos dias e não vai ao fundo das questões. Há jornais que têm feito entrevistas com alguns professoras e educadoras, e que tem aberto um pouco essas questões. Mas há questões extremamente profundas que não se percebem assim. Portanto, este programa vai ser um pouco denso. Para mim é um pouco denso, porque há aqui questões que são de uma densidade muito grande e de uma tremenda injustiça. Primeiro ponto que eu queria aqui deixar claro. Os professores, como toda a função pública, foram alvo de uma... de um bloqueio de carreira, de contagem de tempo de serviço, na altura da Troika. Isto, segundo as nossas contas, seriam 9 anos, 4 meses e alguns dias. O Governo deu-nos cerca de 3 anos, portanto faltam-nos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Esta é a grande questão. Nós estamos perante uma classe extremamente envelhecida, e, portanto, estes 6 anos, 6 meses e 23 dias são cruciais na nossa carreira. É muito tempo. São cruciais na nossa carreira. Quando o Sr. Ministro da Educação diz que os professores progrediram 2 escalões, a verdade não é essa. É que os professores progrediram 2, mas deviam ter progredido 4, com a contagem na íntegra do nosso tempo. Nós cumprimos tudo aquilo que o nosso estatuto de carreira nos exige, fizemos formação, temos X horas de formação para fazer anualmente, cada escalão dura 4 anos, quando na generalidade da função pública tem a duração de 2 anos, e portanto este tempo é fundamental. Quando o Sr. Ministro da Educação diz não vamos andar a perder tempo com uma questão que não se vai resolver, porque nós não queremos resolver, quer dizer, agora estranha por nós estarmos em greve. E acusam-nos de ir para a greve a meio de uma negociação. Temos que raio de negociação é esta? Se o Sr. Ministro diz que não vai negociar esta matéria, é evidente que esta matéria é crucial, porque estamos numa carreira profundamente envelhecida. E, portanto, estes 6 anos, 6 meses e 23 dias são cruciais para todos os professores. Entretanto, salvo erro, ontem o Partido Socialista esteve reunido, reuniu a sua Comissão Nacional, creio que é assim que se designa, algures no país, e o seu ministro fala na questão de 3 anos. Ao fim de 3 anos, os professores vinculam. O seu ministro não diz, se calhar porque não sabe, é que já está em vigor há bastante tempo. E que a questão é esta, é que os professores, muitos dos professores contratados não conseguem fazer um ano letivo inteiro, porque têm horários incompletos, porque fazem substituições e o titular do lugar reapresenta-se e têm que sair e vão para outra escola e andam nisto o ano inteiro, muitos deles o ano inteiro, o que significa que não fazem um ano letivo completo e seguido. Logo, os 3 anos não contam. Porque como não têm o ano letivo completo, portanto, esta regra de 3 anos não serve rigorosamente para nada. Isto é uma mentira, é uma falácia. E, portanto, e é importante que se diga isto. Portanto, as pessoas querem ir para a negociação. Vamos para a negociação, mas vamos de uma forma séria e colocar as questões em cima da mesa. E vamos negociar. Nós, ao contrário de outras classes, nem tão pouco, nunca colocámos em cima da mesa a recuperação deste tempo de serviço com retroativos, retroativamente. Nunca exigimos isso. Nós queremos o tempo. E o tempo tem que ser adicionado à nossa carreira porque cumprimos na íntegra este tempo. Não exigimos retroativos, não exigimos retroatividade de forma alguma, seja qual for a matéria. Rigorosamente nada. E depois, a estrutura da carreira também não é mais correta. Porque numa escola, eu trabalho numa escola relativamente pequena, não somos muitos, mas há professores que têm muito bom e que não progridem, porque a cota não permite. Portanto, se a cota é para valorizar os bons professores e os excelentes professores, para que bons e maus tenham a mesma nota, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e, portanto, as cotas não estão a funcionar. Porque há professores que são muito bons professores, têm a nota de muito bom e a sua nota acaba por baixar para bom, porque a cota não permite que tenham todos muito bom. É a mesma coisa que eu ter uma turma de 24 alunos, como eu tenho. Há 10 alunos que têm excelente na ficha, mas eu no final do período não vou dar excelente a todos. Só posso dar a 2 ou 3. Basicamente é isto. Esta é que é a grande questão. Portanto, há aqui um processo de uma profunda injustiça que leva ao desinvestimento. E este processo de avaliação de desempenho tem criado nas escolas os climas mais tortuosos que existem. Porque depois, perde-se um pouco aqui a perspectiva do rigor e do reconhecimento profissional dos bons profissionais. Isto é que está em causa e, portanto, este modelo de avaliação tem que ser alterado. Enfim, eu respirava agora um pouco.
Eu estava aqui.
Manuel, qual é a opinião? Sim. Também é docente? Numa escola pública?
Sim. Por acaso numa escola pública, mas... Mas sim, eu estava aqui a ouvir o Luís e vou tentar despir aqui a minha camisola de profissional do ensino e estava a ouvi-lo, não como comentador, mas mais como professor, a sentir a mágoa e a transpô-la aqui para o microfone da rádio e pronto, estava a ouvi-lo porque ele de facto estava a comunicar aquilo que todos os professores da escola pública, do Ministério da Educação,
do Ministério da Educação,
neste caso, da escola pública dependentes do Ministério da Educação, sentem nesta situação e que no fundo geral, e que de uma forma geral é chamemos-lhe assim, ultrapassa se calhar todos os profissionais de educação, pelo menos em algumas situações que são similares a todos. Bem, eu acho que em primeiro lugar, e sou muito... A minha questão passa muito por nesta questão toda da docência, a não existência de uma carreira docente para todos os professores que são de facto professores profissionalizados, claro. E que independentemente de estarem no ensino público, no ensino privado ou no ensino profissional, todos eles tiveram os mesmos desafios, as mesmas formações e, portanto, acho que devia haver uma carreira única de docência e não
Sim, mas isso como pano de fundo tens o estatuto da carreira docente.
Sim, fragmentada, é? Da forma como nós a conhecemos. Bom, mas posto isto, esta questão dos docentes e dos professores não é de agora, e portanto é uma situação que já há muito tempo é exigida, é pedida, e todos nós também sabemos do descontentamento crescente que os professores têm relativamente a estas situações que o Luís acabou aqui de frisar, nomeadamente ao congelamento desses ainda 6 anos, 6 meses, 23 dias, que de facto é uma situação que é premente e que é completamente um arrepiar naquilo que era aquilo que estava contratualizado com os professores. Uhum. E portanto todos nós sabemos que tivemos esta necessidade da troika e de haver aqui algumas mexidas, mas quer dizer, estamos aqui a retirar tempo de trabalho, tempo de serviço, tempo de esforço, tempo de dedicação dos professores. É como se estivéssemos a meio de um jogo de futebol e entretanto algumas regras foram alteradas a meio, e portanto isto de facto marca todos aqueles que neste momento ainda lhes devem estes 6 anos, 6 meses e 24 dias, 23 dias, que não são todos aqueles que estão na carreira docente, porque entretanto houve muitos que também já entraram. Pronto, sobre isto tudo é óbvio que também temos aqui depois a questão, isto é uma questão, e eu acho que há muita gente que não entende isto é no sentido da progressão da carreira, da Exatamente. Colocação das pessoas no patamar, chamemos-lhe assim, salarial, num patamar salarial que necessitam.
Só para fazer aqui um sublinhado, isto é tempo que nós não vamos ter a contar no tempo da nossa reforma.
Claro.
É preciso que se note. Portanto, este tempo
para nós
chegar ao topo da carreira.
Exatamente.
E assim não chega, e fica 2 escalões abaixo.
O que nós queremos aqui dizer é que este tempo não é um tempo que é retirado à reforma, portanto ao período de reforma. Uhum. É um tempo que é retirado à subida de determinados escalões, no sentido de atingir o topo da carreira, o último escalão. Uhum.
Exatamente.
Dos professores.
Portanto, é como se não tivéssemos trabalhado 6 anos e 6 meses.
Pronto, exatamente. Pronto, eu acho que isto é de facto uma das situações. Outra das situações, obviamente, que é aqui alguma reposição salarial relativamente àquilo que é exigido.
Pois, a questão salarial eu já nem a coloco, porque
há tantas, não é? E depois outra, claramente também que o Luís colocou, e que é um filtro, não é um filtro, é um funil, porque mesmo com estes 6 anos, 6 meses e 27 e 23 dias, pode haver aqui funil e não se chegar ao último patamar.
Exatamente.
Portanto, isto estou a tentar esclarecer aqui bocadinho aquilo que tu dissestes.
Uhum.
Independentemente disto, portanto, os professores podem ficar parados na sua carreira porque há, chamemos-lhe assim, um determinado número específico, uma percentagem que só determinados professores podem, um determinado número, pode escalar para um patamar superior. Ou seja, isto é como se nós estivéssemos a subir uma montanha todos com o mesmo peso e chegavam quase todos ao mesmo nível da montanha, mas só alguns é que poderiam depois continuar a subir a montanha e assim sucessivamente, apesar de estarem todos em igualdade de circunstâncias ou poderem estar todos em igualdade de circunstâncias. Pronto, isto é são questões, mas há muito mais do que isto. Eu acho que este exaurir que o Luís aqui falou dos profissionais de educação, e neste caso da chamada ou da designada escola pública, como bem disse Eliane, a nossa colega daqui e que também é professora, porque hoje estamos aqui em professores.
Exatamente.
Adilina, não é? Portanto, como ela disse, hoje estamos aqui. Eu estou a tentar fugir um bocadinho a esta, como disse,
a esta
situação, a ser um bocadinho mais neutral aqui nesta situação.
O Samuel está numa situação muito particular.
Mas
não
como
deixa de ser escola
como
pública, mas também não é na totalidade. Enfim,
pois,
há aqui uma particularidade.
Pronto. Mas eu vim para aqui quando
mas
nós.
Mas temos
quando
muitos
nós
colegas que também, estando no, na
sim,
nossa nossa situação também são professores.
É claro, mas eu tentei aqui ver, que tentei vir para aqui.
Dependente do Ministério da Educação,
sim,
como disse
eu tentei
Samuel.
Vir para aqui tentar também fazer um comentário, como também sou pai, entre o profissional, o pai e o comentador. Tentar
os
aqui
pais
fazer
que, de acordo com o Ministro da Educação, pais ou encarregados de educação, são aqueles com que mais estão a sofrer com esta greve.
Claro, claro, porque esta greve é diferente, é diferente de todas,
não é?
As outras. E eu já ia lá chegar.
O impacto era mínimo, mas para os encarregados de educação era máximo.
Esta greve é diferente de todas as outras. Eu já lá ia chegar, porque andei um bocado aqui distraído também com o sindicato, com o STOP, não é o meu sindicato, mas andei aqui um bocado distraído. E ontem também andei a fazer, ontem, nos dias anteriores, a fazer aqui alguma pesquisa sobre o sindicato em si, porque eu já conhecia, como é evidente, mas não estava a par de toda, pelo menos da filosofia base e dos pontos que lá tinham para eu também entender aqui algumas destas circunstâncias. Mas eu estava há pouco aqui a dizer que, para além destas questões que atingem diretamente os docentes em si, há outras questões na educação que também os docentes primam e querem nesta luta, nomeadamente os docentes. A burocracia instalada no decorrer do dia-a-dia da profissão docente e que afasta o foco e a centralidade que deve ser o aluno e algumas outras questões que, pronto, se o Luís depois daqui a pouco quiser também adiantar um pouco mais, mas que são situações importantes também para os docentes. Porque normalmente há esta questão sempre de lá estão eles a pedir mais, lá estão eles que querem mais salário, não se trata apenas e só disso. E relativamente a que há esta questão dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, isto é uma questão de dignidade. Para mim é uma questão de dignidade, porque de facto se estava contratualizada uma determinada situação, independentemente das circunstâncias, e as circunstâncias vieram num período determinado, passadas essas circunstâncias, porque nós já temos aqui o reativar de quase todas aquilo que foi as contingências da Troika, então vamos reativar também todos estes dias que foram retirados aos professores. Pronto. Relativamente a esta luta agora ter este auge que nós vimos e que aparentemente tem aqui um protagonista a fazer fé naquilo que nós vimos, que é um sindicato, que é o STOP, não é? E com o pai, portanto, eu estive aqui também a observar estas situações. De facto, é uma greve diferente, é uma greve intermitente, é uma greve que ora as primeiras aulas não têm, depois de vez em quando podem ter, depois às vezes não têm outra vez, e é mais ou menos isto que tem vindo a acontecer. E obviamente que isto acaba por trazer alguma instabilidade, quer aos alunos e quer aos pais que deixam os filhos, vou deixar, não vou deixar, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, claro. Portanto, mexeu. E eu acho que também como é que eu hei daqui explicar? Este apogeu que nós estamos a atingir aqui, e que atenção, este apogeu ou vai dar alguma coisa, ou então eu penso que poucos argumentos ficam já para o futuro deste braço de ferro que está a acontecer. Mas eu acho que, apesar de tudo, e o Ministério da Educação diz que tem alguma vontade de negociar, vamos ver o que é que aparece, o que é que vai aparecer por aí, se não é muito também a retórica que nós vimos aqui, que o Luís já narrou aqui algumas dessas situações. E portanto este modelo de greve, de facto, foi um modelo de greve diferente. E teve também o aporte de nós vermos à porta das escolas os professores. E isto, na opinião pública, muda um bocadinho aquilo que era o paradigma de, normalmente, quando acontecia uma greve, que aconteciam às sextas-feiras, e o senso comum dizer logo lá estão eles para se irem embora mais cedo, fazerem o fim de semana mais cedo e vão-se embora. E isto mudou, de facto, porque os professores estavam nas escolas, os professores, a maior parte deles, cá fora, ou com cartazes, e portanto há uma mensagem diferente que chega à opinião pública, e portanto daí o peso deste trabalho. Relativamente ao sindicato em si, que veio, no fundo, agitar aqui um pouco estas águas que nós vivíamos, de facto ele tem ali algumas situações que colhem, que colhem quando nós olhamos e quando nós principalmente colhem em alguns professores onde, que não se reveiem noutras situações.
No modelo tradicional,
e de facto o modelo tradicional, em algumas situações, nós temos que ser críticos, não trouxe os melhores resultados e, portanto, é preciso agitar e era preciso. Mesmo o modelo tradicional tem que ser repensado e tem que ser reinventado porque as coisas vão mudando e necessariamente também as novas gerações vão mudando, as mentalidades vão mudando e é preciso reinventar as formas de luta que nós vamos ter daqui para a frente e que, os sindicatos vão ter daqui para a frente. Mas há ali coisas que nós formos ver acolhem em alguma classe docente. Eles dizem, por exemplo, e passo a citar, há cada vez menos profissionais, como é que é? Deixa-me lá ver aqui se eu consigo ver. Há cada vez mais profissionais de educação, pessoal docente e não docente, e aqui abrangem e com força, eles fazem isso com força.
O pessoal não docente também. Agregador nesse sentido.
Não sindicalizados e sem esperança nos sindicatos tradicionais. Portanto, eles dizem logo aquilo que vão. Portanto, isto colhe também no corpo docente. Não é? E depois entendemos que um sindicato de todos os profissionais de educação apenas tem que defender os interesses de quem trabalha. Pronto, nós todos sabemos que os sindicatos tradicionais estão afetos a determinadas forças políticas ou direcionados para isso. E isto também acolhe numa grande comunidade de professores.
Claro.
Que cada vez menos se revê em determinadas
campos ideológicos.
Eu acho que não também. É nem sequer nos campos ideológicos que cada vez se revê menos em situações de natureza política, porque pronto, isto depois já leva para outro tipo de conversas, porque de facto também aquilo que nós vamos vendo,
sim,
em algumas situações as pessoas perdem a esperança na resolução política, porque aquilo que nós temos visto, a descrença, aquilo que nós temos vindo a ver é que de facto há muita gente que utiliza a política para chegar a determinadas situações. Pronto. Mas isto é uma circunstância, isto existe, e por isso esta situação toda que nós assistimos e esta manifestação que nós vimos ali em Lisboa, e agora vamos ter uma outra jornada de luta que começou hoje com o Distrito de Faro e vai, penso que na próxima quarta-feira, atingir aqui também as escolas do Alentejo, portanto que são paralisações por distrito e outras formas se seguirão. Pronto, genericamente é isto que nós vimos até aqui. Agora, neste braço de ferro, alguma coisa vai ter que dar.
Pois, vamos ver o que é que vai dar.
Alguma coisa vai ter que dar. E,
porque as posições tendem para ficar um pouco
E o que é que vocês acham que vai acontecer?
Vamos ver o que é que vai dar. Para já este modelo de greve...
O governo
não
vai dar o braço a torcer?
Enfim, eu já respondo a essa questão. Este modelo de greve decretado por este sindicato, o STOP, e por outro sindicato de profissionais da educação, que agora não me ocorre aqui o nome, é um sindicato. Nós estamos a falar de dois sindicatos com uma expressão diminuta no panorama dos sindicatos da educação. E são sindicatos com muito pouca expressão. Tão pouca expressão, que estes dois sindicatos entram naquele bloco...
Que quase me passaram despercebido, eu tive que...
Exatamente. Repara que quando há negociação, quando se faz a negociação, há duas grandes centrais sindicais, que é a FNEC, que tem andado desaparecida. Eu até estava convencido que a FNEC tinha...
Sim, é verdade, mas...
Teria extinguido. A FNEC, que é afeta a uma determinada zona ideológica do nosso panorama partidário.
Morreu,
e temos a FENPROF, que é próxima de outra zona ideológica da... deste puzzle que nós temos ideológico na nossa sociedade. E acontece que o governo, quando reúne com o FENPROF e reúne com o FNE, e depois junta os pequenos sindicatos num grande pacote onde cabem estes sindicatos. Portanto, isto são sindicatos com um número muito reduzido de filiações, e não creio que tenham crescido tanto por aí além. Pelo menos o sindicato a que eu pertenço não há um número expressivo de dessindicalizações, ou seja, não há pessoas a migrar do meu sindicato para este sindicato, daquilo que sei. Portanto, as pessoas reveem-se num sindicato de uma forma um pouco mais agressiva de fazer greve e, de alguma forma, distante daquilo que é o sindicalismo tradicional, que isto deverá ser alvo de estudo nos próximos tempos, porque o sindicalismo está a mudar, a perspectiva das pessoas e da luta laboral está a mudar.
E portanto, há muitas sindicatos... pessoas, neste caso professores até mesmo sindicalizados noutros sindicatos, que estão a fazer greve pela primeira vez.
Sim, exatamente. Portanto, há aqui uma dinâmica que eu quero ver como é que vai funcionar. Agora, a partir de hoje, a FENPROF tem uma greve marcada setorialmente, ou seja, por distritos. Começou no distrito de Lisboa, na quarta-feira vai chegar ao distrito de Beja. E, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na minha escola, na parte do segundo e do terceiro ciclos, há muito poucos professores dispostos a fazer greve. Esta greve vai ser por um dia inteiro. Normalmente, os sindicatos tradicionais decretam uma greve por um dia inteiro. As pessoas sabem com o que contam ao longo do dia. Esta greve foi especialmente agressiva, porque é uma greve ao primeiro tempo letivo dos professores. Portanto, há professores que entram às 8h30, há professores que entram às 9h, há professores que entram às 10h, há professores que entram depois do almoço, enfim. Portanto, os encarregados de educação nunca sabem com o que contam. Se estivermos a falar de miúdos mais crescidos, do terceiro ciclo ou do segundo ciclo, os miúdos já têm algum nível de autonomia, o problema será menos grave. O problema é sobretudo grave e tem sobretudo impacto, e aproveito para lamentar, junto dos encarregados de educação dos meus alunos, todo o incómodo que lhes tem causado por estes dias, é profundamente impactante, porque os miúdos são pequenos, não têm autonomia, não podem ficar em casa sozinhos, obviamente. E, portanto, os pais chegam à escola e não sabem com o que contar. Se o professor hoje faz, se não faz, se amanhã faz. E portanto, isto é muito complexo.
Escola,
agora, este modelo de greve, isto vai obrigar-nos todos a... Todos, quer dizer, quem decide e quem manda, a perspectivar a lei da greve de uma forma diferente, e isso é que me assusta. Numa greve especialmente agressiva e com um impacto muito grande. Este sindicato envolve também os auxiliares da ação educativa. E depois há aqui outras questões que vieram agora ao lume e que de alguma forma são discutíveis, mas eu não vou trazer para aqui porque isso agora não interessa. Agora o que me interessa são as reivindicações que estão em cima da mesa e a nossa luta. E o modelo negocial que tem que ser implementado. E, portanto, se vamos para a negociação e há uma das partes que já está entrincheirada em determinado tipo de princípios, não é possível haver negociação. Não vai ser possível haver negociação. E, portanto, nós estamos profundamente determinados. Eu não me lembro de ter visto as pessoas tão unidas desde a senhora Maria de Lourdes Rodrigues, que conseguiu com que nós fizéssemos uma manifestação com a módica quantia de 120 mil pessoas em Lisboa. Portanto, nós temos outra manifestação agendada para dia 11, esta convocada pela FENPROF, e vamos ver o que é que isto vai dar. É que, no fim de semana, há quem aponte para 20 mil, há quem aponte para 50 mil, certo, terá sido entre 20 mil e 60 mil professores na rua. Mas isto foi apenas o princípio, porque o estado de indignação e de revolta é profundo quando o Ministro da Educação diz que os 6 anos, 6 meses, 23 dias estão perdidos e não é para negociar. Não adianta estar a perder tempo. Ele disse mesmo isto, não é para negociar. Então vamos ter que arregaçar mangas e vamos ter que ir à luta, porque é um princípio de boa fé. Os professores cumpriram, fizeram o seu trabalho e esse trabalho tem que ser reconhecido, caramba. Não há discussão possível em relação a esta matéria. Este tempo é para contar. Agora, os opinion makers agarraram na ideia da municipalização. A municipalização é um tema muito complexo. Nós já aqui neste programa discutimos a questão da transferência de competências na área da educação. E aquilo que existe na lei não é propriamente taxativo. Deixa espaço para coisas que nós em Portugal, eu acho que a generalidade dos portugueses começa a ter um grande receio em entregar-se a estes políticos. Nós temos um grande nível de desconfiança. E quer dizer, nós estamos numa estrutura estatal, centralizada, é certo, mas receamos a transição do nosso modelo de afetação de professores para as autarquias. Temos receio deste modelo. Recebemos o modelo e está aí à vista. Coisas pouco funcionais, esquemas e estratagemas, enfim, recebemos um bocado isto. Porquê é que nós pensamos que isto poderia vir a acontecer? Porque o Sr. Primeiro-Ministro falou em Sines. Reduzir os quadros de zona à área geográfica das Sines. Das como é que...
Sistemas municipais...
Portanto, comunidades intermunicipais. Ora, as comunidades intermunicipais, como nós sabemos, envolvem os municípios. Portanto, vamos lá ver, deixemos-nos de conversas e não nos tratem por tolos. Não é? Epá, aqui está tudo muito relacionado. E, portanto, o nível de desconfiança é muito grande. É muito grande.
A Dilida fez uma pergunta que obviamente, é aquilo que vai agora acontecer, não é? Porque é o que nós que todos queremos saber.
Sim,
sinceramente, eu acho que há muita coisa, são muitas reivindicações. Eu acho que vai haver alguma coisa, tem que haver algum resultado disto tudo. Senão era uma luta em vão.
Não pode ser uma luta em glória, não é?
Em glória, portanto, vai ter que haver. Agora, não sei o que é que vai dar. Portanto, provavelmente na mesa da negociação é que se vai perceber o que é que vai ali acontecer, porque é óbvio que também neste momento o ministro também não vai dizer.
Mas já percebemos que o governo não está muito aberto.
Claro,
a grandes negociações,
mas isso não quer dizer,
nem a grandes nem a nenhumas.
Mas isso não quer dizer que não haja aqui um aproximar, porque alguém vai ter que ceder, ou por outra, vai ter que haver cedências dos dois lados. Portanto, isto na negociação é assim
agora,
que funciona.
Há aqui questões.
Agora, eu parece-me,
como dizia hoje de manhã,
deixa-me só concluir aqui. Eu parece-me que, de facto, estes 6 anos, 6 meses e 23 dias, pode haver cedências em muitas outras coisas, mas isto é aquilo que é legítimo aos professores, não é? Aí, não sei.
Como dizia o Mário Nogueira hoje de manhã num canal de televisão, há linhas vermelhas. Tem que haver linhas vermelhas. Porque aquilo que está em causa é o respeito por uma classe. Nós fomos sacrificados nesse tempo de serviço. Estamos há N tempo. Eu acho que toda a estrutura de carreira da função pública já recuperou o tempo congelado. Quem é que não recuperou ainda? Os professores. Há até classes que recuperaram o tempo com retroativos. Nós não queremos retroativos. Nós não queremos ser pagos retroativamente. Isso nunca teve na negociação. Nunca teve em cima da mesa. Nós queremos que nos adicionem ao nosso tempo de serviço 6 anos, 6 meses e 23 dias. Só isto. Pronto, agora as outras questões. Tu falavas há pouco da burocracia crescente. Eu sou professor de primeiro ciclo. Tenho diretamente com os meus alunos 5 horas por dia. Eu tenho que ter tempo para preparar o trabalho que vou fazer no dia a seguir, que é preparar fichas, produzir documentos, corrigir trabalhos dos miúdos, organizar o meu trabalho. Portanto, eu gasto, pelo menos todos os dias, eu não gasto menos de 8 horas por dia. E o meu horário são 35 horas. Portanto, e o que está aqui em causa com a burocracia é plataformas, dados que vamos ter que lançar em plataformas de sumários, plataformas de avaliação. Ainda agora venho de uma reunião, vai aparecer mais uma plataforma de avaliação, ou seja, eu faço uma ficha, tenho que ir àquela plataforma, descarregar objetivo por objetivo, o que é que eu pretendo com aquela ficha, o que é que eu avalio com aquela ficha. Apliquei a ficha aos miúdos, tenho que voltar à plataforma. O Joaquim teve este resultado, o António teve este resultado. Ora, uma ficha não tem menos 7, 8, 9, 10 questões. A cada questão eu tenho que entrar para cada questão, cada aluno, e avaliar cada aluno em cada uma das questões com determinado tipo de
e depois cálculo. A essência, que é aquilo que
exatamente
deve ser o foco no aluno.
Exatamente.
Não está.
Preparação das aulas, estruturação do trabalho.
Porque
nós temos de dominar
o
currículo,
é muito mais do que dar aulas, não é? E infelizmente há quem não perceba isso.
Pois, e quer dizer, com o acréscimo de no primeiro ciclo, não é só português e matemática. Não é só português e matemática, é português, matemática, estudo do meio, expressão física, expressão motora, expressão plástica, expressão dramática, música. Temos que dar isto tudo. É um professor para isto tudo. No meu caso, 24 alunos. Nós estamos completamente exauridos, como o Sr. Ministro dizia, que no ano 1900 e não sei o quê havia só 2 professores no topo da carreira e que agora há 1100 e tal. Ó Sr. Ministro, 1100 e tal é pouco, porque se juntar os 6 anos, 6 meses e 23 dias com o índice de idade que têm os professores portugueses, isto vai lá para alguns 3 mil. Deveria ir para alguns 3 mil, porque estamos completamente envelhecidos. Eu faço 6 anos daqui a meses, 60 anos daqui a meses. Trabalho há 35 anos. E não sou dos mais velhos da minha escola. De todo. De todo.
Sim, portanto, nós também já falámos aqui nesta questão de depois da renovação docente, que isso é outra questão.
Exatamente.
Isto não vai resolver. Isto não vai resolver a renovação de
claro,
docentes.
Claro. Falta esse tipo de estratégia, não é?
Sim, não renova.
Falta esse tipo de estratégia.
Falta isto ainda. Não renova, porque os miúdos não querem, de facto, ir para o ensino, não querem ser professores. Não vale a pena...
Isto está à vista porquê?
Claro, está à vista porquê e por muito mais. Andar com a casa às costas para começar a ganhar... não sei qual é agora ao princípio, 1.200 euros brutos.
Sim, por aí.
O salário de 1.200 euros brutos. Quando depois, alguns nem horário completo vão ter, quando depois têm uma carga burocrática que o trabalho em casa é mais que muito. Eu tiro todos os domingos para a escola o dia inteiro, para trabalhar. Portanto, só acabo por ter na folga, no fundo, o sábado. Porque todo o resto é tudo e o domingo inteirinho. Não vale a pena nós dizermos isto porque as pessoas não acreditam, ainda pensam que é mentira e, portanto, não vale a pena. Mas é a verdade. Mas é a verdade.
E, portanto, ótimo que fosse assim, é, não é?
São horas e horas e horas sucessivas. E, portanto, os miúdos veem e percebem, porque eles estão na escola e percebem. E se, de facto, se há alguns anos atrás até havia aqui alguma. Querer para ir para abraçar a profissão, e porque era diferente o trabalho, hoje é diferente e, portanto, não vale a pena. Isto é outra questão que nós vamos ter daqui para a frente.
Já se está a fazer sentido.
Já
o professor
está
era respeitado, não só exatamente. Pela profissão, mas porque
não
é visto
não
como
é só,
uma
não é
só de
isso. É que os miúdos percebem, e estou a falar daqueles que percebem, por exemplo, eu se for dizer à minha filha: filha, vai para a docência, vais ser professor, que é o que lhe digo muitas vezes: vê lá se queres isto. Não quero. Absolutamente zero. Não vou. E assim sucessivamente nos meus... Eu não tenho um colega, e já tenho alguma idade aqui como o Luís, não tanta, mas alguma idade, mas daqueles que têm alguma idade, não há um único que os filhos tenham seguido a carreira docente. Portanto, por alguma razão é... E são muitos ainda. Ninguém, nenhum, um único. E, portanto, estamos a ver todas estas situações que não vão ser solucionáveis, pelo menos da forma como nós queríamos, com professores devidamente profissionalizados para a docência. Portanto, vamos ter, obviamente... aliás, e a minha filha até me diz: oh, pai, vou para uma outra área, estou muito mais à vontade e não sei o quê, e agora também qualquer um pode ir dar aulas. Olha, se tiver que ir lá dar algumas aulas ou isso, também vou.
Ah, e os vencimentos não se comparam.
E, portanto, é isto que nós temos, e se é isto que os portugueses, de facto, depois querem para os filhos, então tudo bem, porque de facto a maior parte dos filhos dos nossos políticos não se sujeitam a isto e têm colégios privados onde conseguem, onde têm bons profissionais e não se vão sujeitar a ter professores para os filhos que não sejam devidamente profissionalizados.
Muito bem, vamos fechar então este
respirar
tema
um pouco.
Exato.
Está animado.
Hoje o Luís trouxe-nos ou traz-nos um tema mexicano.
Sim.
Para agitar aqui as águas com
para animar um bocado.
Para animar.
Eu tinha lá um CD em casa. Isto é um CD que foi editado pela primeira vez em 1987, já foi há uns anos. Isto, enfim. É de Linda Ronstadt. É uma cantora norte-americana com raízes mexicanas. Aliás, como nos Estados Unidos há uma comunidade latina muito numerosa. Ela tem um percurso pelo rock, country e música latina. Neste caso é um CD que se chama Canciones de mi Padre, onde ela vai beber às raízes mexicanas dela e pronto, é uma música extremamente animada. Chama-se Laureles. 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 Traduzindo, são louros, e tudo isto tem a ver um pouco com a vida mexicana, com os olhos de uma mulher e não sei o quê. Enfim, é uma música, uma sonoridade ímpar e muito agradável.
Uma música diferente também para o nosso diferente. Auditório conhecer. Vamos ouvi-la. Os Laureles, trazida aqui por o nosso comentador, um dos nossos comentadores de serviço, o Luís.
Muito
partimos
bom,
então para
bom.
Um próximo tema e deixamos os professores para um outro programa, uma vez que, que certamente ainda muita água vai correr.
Uh-huh.
Damos agora a palavra ao Samuel.
Força, Samuel,
já que o Luís começou há pouco, e vamos falar aqui também de o crivo governativo, como o Samuel lhe chama.
Sim, nós temos visto e tudo aquilo que se passa no governo nos últimos tempos. Acho que hoje há mais um secretário de Estado na Berlinda.
Parece que sim.
Parece que há mais um. Pronto, já nem vale a pena nós falarmos muito sobre o assunto, porque deixou de ser moda e passou a ser a norma. E, portanto, o que é que o governo tentou fazer? Tentou fazer um escrutínio para o elenco governativo ou para quem tem funções públicas, chamado crivo governativo, que alguns assim o designam, com 20 páginas, tem 20 páginas, 36 perguntas, e depois sim ou não, e as pessoas respondem e ficam ali todos contentes a responder aquilo.
É um processo.
Sim, estas perguntas são divididas em 5 áreas: atividades atuais e anteriores, impedimentos e conflitos de interesse, situação patrimonial, situação fiscal e responsabilidade penal. Algumas das perguntas também se estendem ao agregado familiar, e pronto. E é isto que nós temos para resolver uma situação que eu acho que de gênese e de princípio, sim, não tinha que haver, nem há necessidade de haver nenhum crivo governativo neste sentido.
É estranho.
Porque
estranho.
Sim, porque não é uma questão de ser estranho, eu até percebo nesta situação aquilo que se está a passar, portanto
sim,
tem
sim,
que haver
sim,
aqui
sim,
alguma
sim,
algum,
sim,
mas bem. Quer dizer, por gênese, quem está a ter funções públicas, quem foi eleito pelos portugueses ou por uma questão de tarefa, porque há os eleitos diretos e depois, uhum, há aqueles que têm funções, claro, indiretas, mas que também estão a exercer funções públicas. E, portanto, quer seja num caso, quer seja no outro, por princípio, há uma questão, para já, há, em alguns casos que nós estamos a ver, há mesmo questões de natureza legal e, portanto, essas vão ter outros trâmites.
Tipo,
e depois há as questões de natureza moral e ética. E, portanto, eu acho que, por princípio, qualquer um destes indivíduos que trabalha ou no governo, com os interesses públicos, não necessitava disto. Portanto, não havia necessidade. Portanto, há aqui alguma honra, não é bem honra, mas há alguma ética que era necessário. E, portanto, triste é um país que tenha que criar um crivo governativo para aqueles que querem, de alguma forma, gerir o interesse
pois,
público.
Pois, e tanto mais em cima do joelho, digamos.
Sim,
assim.
E quem quer gerir o interesse público, como eu estava a dizer, por natureza, está a servir o país. Está a servir o país. E tem de saber se é sério ou não. Portanto, e a seriedade não se vê apenas por um aspecto legal da coisa.
Claro, claro.
Também há esse aspecto ético. Para aceitar um convite que lhe tenha sido formulado, é tão simples quanto isso. Seja em que setor for, seja eleito, não seja, uhum, eleito, seja por funções similares, não seja. Portanto, é tão simples quanto isto. Não há necessidade disso. E há outra coisa que eu pergunto agora. quando alguém é convidado porque tem competências para isso. Uhum. Quer dizer, digo
ou
eu.
Assim deveria ser.
Digo eu, exatamente.
E é um nível de confiança.
Isso é convidado, é porque alguém o conhece. Dentro de quem faz o convite, alguém o conhece, a pessoa tem competências, mostrou competências, está disponível ou não, há uma conversa aqui, e quer dizer, estas perguntas são feitas, olha, tem alguma situação, pronto, pois, tem alguma, que sim, mesmo que não tenha a ver, às vezes nem tem a ver com esta questão do interesse do trabalho público, porque a uhum. pessoa se calhar até nunca trabalhou, tem na esfera privada, uma outra, olha, tem algum conflito, tem alguma situação, há alguma outra que possa impedir aqui, que haja, quer dizer, e que não tem nada a ver com o interesse público aqui. Portanto, acho que esta conversa é feita. Portanto, neste caso, acho que foi feito este crivo governativo, mas eu também quero dizer uma coisa. Este escrutínio desta natureza, para mim, é uma clara acepção do falhanço da arte política, ponto número um.
Completamente.
E também uma medida de desesperada para estancar o sangramento da ferida democrática que nós estamos a ver. E se pensam que, isto para mim, E se pensam que por haver um crivo político, um escrutínio governativo, se existir algumas destas situações que nós estamos a ver, que passaram este crivo governativo e que dessa forma desresponsabilizam o governo,
não.
E eu acho que é precisamente o contrário. É porque eu acho que o governo tem que ser mais responsabilizado, porque deixou passar, apesar do crivo, uma situação que eu até compreendo que às vezes as pessoas podem nem sequer dizer a verdade, e a coisa vai, e lá mais para a frente acaba-se por descobrir alguma situação, mas deve ainda responsabilizar mais o governo, seja ele qual for, aqui independentemente das cores que sejam. Estamos a falar aqui de um crivo governativo que provavelmente apenas vincularà, penso eu, não sei se passará a vincular mais alguns governos, mas vai vincular este governo, e portanto é isto que eu tenho a dizer sobre esta situação.
Sim,
porque de facto não havia necessidade disto.
Eu, quando vi o Sr. Ministro naquele debate na Assembleia da República a falar sobre esta matéria, eu até fiquei entusiasmado, pensei, o que é que virá aí? Vai vir aí um processo apertado, rigoroso, de escrutínio, e vamos resolver aqui algumas questões. Porque é como tu dizes, quando nós convidamos uma pessoa para uma determinada função, eu para já nunca convidei ninguém, nunca tive poder para isso, não faço ideia de como é que isso funciona. Verdadeiramente não faço ideia. Mas imagino, eu imagino num lugar a ser convidado por um amigo meu para uma determinada função. Ora, se eu tenho um problema qualquer com a justiça, ou se cometi uma falcatura qualquer aqui ou ali, se vou para um lugar de alguma responsabilidade, e sou convidado por um amigo meu, eu não vou deixar o meu amigo em más situações, não é? Porque eu sei que tenho um problema com a justiça, com instituições fiscais ou de incompatibilidade, eu não vou deixar o meu amigo
em situações
difíceis.
Mas é que o problema passa logo por aí,
Luís.
O problema passa por aí, é o amigo, não tem que ser o amigo.
Não, mas essa parte eu até dou de barato, porque, quer dizer, como se trata de governo, há aquela ideia...
Confiança política.
Há aquela ideia da confiança política, que isto também é pantanoso. Também é pantanoso. Esta coisa da confiança política também é pantanoso. Mas adiante. Epá, se o meu amigo confia em mim, epá, esta função é para ti, tu tens competência, tens capacidade técnica para... Ok, eu tenho um problema, como aquele senhor lá de cima, daquela Câmara Municipal lá de cima, que o pavilhão é perfeitamente virtual, nem começou, nem existe em lado nenhum. Quer dizer, epá, eu fico completamente estúpido. Como é que uma pessoa dá um passo destes? Sabendo o que não fez e que deveria ter feito, como é que uma pessoa dá um passo destes? Isto é como tu dizes, quer dizer, a ética republicana, política, seja lá aquilo que for,
não, acho que aqui
está pela rua da amargura, quer dizer...
Primeiro eu equaciono primeiro a ética, depois é que vem a ética republicana.
Exatamente, porque há aqui questões de muita falta de vergonha. Desculpem a expressão, isto é duro de se dizer, mas é muita falta de vergonha, quer dizer, eu tenho... Pá, cometi aqui uma aldrabice qualquer e agora vou para um departamento governamental. Epá, por amor de Deus, neste país, neste momento, toda a gente... os jornalistas fuçam tudo, descobrem tudo, metem o nariz em quase todo o lado. Quer dizer, por amor de Deus, isto tarde ou cedo viria ao de cima. Mas como eu estava a dizer há bocado, eu até tive alguma confiança que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse criado aqui um sistema que resolvesse isto completamente, mas não resolve coisíssima nenhuma, porque as 36 questões são questões de lana caprina, que, quer dizer, que à partida... qualquer pessoa, quando contacta uma determinada pessoa para ocupar um determinado quadro na função pública, deveria saber, ou querer saber. Epá, tu tens algum problema com a justiça, fisco? Epá, parece-me que é básico, não é?
Eu acho que vai ser, é complicado, agora, porque todos aqueles que de facto são sérios e querem lutar pelo país, acho que não se querem sujeitar a uma situação desta. E aqueles que eventualmente têm algum problema, se calhar também não o vão fazer porque vão ser descobertos.
A questão que se começa agora a colocar, e eu não sei até que ponto, é que isto já não começou há algum tempo, e começamos a ver aqui grandes dificuldades, que é os quadros partidários começam a não chegar. Esta malta que entra nas Jotas e que vai por aí acima, até lá acima, dentro dos partidos políticos, dos grandes partidos políticos, começa a não chegar, porque o nível de competência e de formação que eles têm não chega. Eles não conseguem encontrar dentro da Jota gente suficiente. E agora temos mais um caso de uma Jota, aquela senhora do Partido Socialista. Também apanhou o ascensor cá em baixo, na JS, e foi lá por aí acima. Quer dizer, e as pessoas não sabem. Sim, que há incompatibilidade.
Mas também, isso também temos o Family Gate nos Açores, e não é do Partido Socialista, é do PSD.
É que esta gente não são deputados há um dia ou dois. Esta gente está na política há uma vida inteira e nunca ouviram falar em incompatibilidade. Deixa-me lá ver se isto que eu vou fazer agora não é incompatível.
Acho que aqui a grande questão é os partidos têm os quadros políticos. E supostamente os quadros políticos de maior responsabilidade são quadros que merecem a confiança daqueles que de alguma forma acabam por chegar a um patamar diferente. Eu acho que aqui a grande questão é, independentemente de fazerem parte de determinado partido, têm ou não formação para desempenhar determinadas funções? Estão ou não estão capacitados?
Claro.
Basta serem desse partido? Para mim parece-me que não, até porque aquilo que temos visto é que não. O que é certo é que continuam a insistir em colocar essas tais pessoas de confiança que muitas vezes não estão capacitadas, não têm formação, nem profissional e muitas vezes nem pessoal.
Pois, e se calhar uma das perguntas que se devia colocar aqui pelo meio seria, até comprove que tem competência para ocupar determinado cargo ou determinada posição.
E nós agora estamos a falar de uma questão nacional ligada ao governo, mas nós podemos cingir-nos ao quadro regional, não é?
Isso vem por aí abaixo.
E se nós formos olhar para as câmaras, independentemente do partido que seja, aquilo que é visível é que muitas vezes essas pessoas de confiança, que acabam por ser a cara ou o rosto do partido nesses locais, não são as pessoas certas. Tanto que não são, que depois, em vez de ajudarem, muitas vezes os desajudam. É esta a minha opinião.
Isso também problemas. Faz parte do papel. E eu concordo.
Porque aqui a grande questão é, eu vou para uma determinada função, a questão que eu tenho que me colocar em mim próprio é, isso já me aconteceu. Aqui há muitos anos fui convidado para um determinado tipo de função, para um destacamento, num determinado tipo de serviço do Ministério da Educação, e aquilo que eu pedi foi, dê-me 2 dias para eu pensar. Ao fim de 2 dias disse, eu não tenho competência para desempenhar esse cargo, essa função. Ah, mas tens, porque nós... não tenho, eu conheço-me, eu sei, eu não tenho ainda função, não tenho ainda competência nem tarimba para desempenhar essa função.
Mas aquilo
função.
Que o Luís fez, se calhar outro não faria.
Fui estúpido. Pá, mas pronto,
se
é assim a vida.
Se outros conseguiam, o Luís também conseguia.
Pois.
Bem, temos aqui cerca de 5 minutinhos, não sei se querem abordar o derby de ontem.
Sim,
acho que hoje, assim, eu não estou propriamente feliz, mas também não estou triste.
Não estás animada.
Pronto, foi o que foi.
O resultado é aceitável para a minha cor. Eu não esperava que o Sporting se apresentasse tão bem, mas apresenta-se bem. Pronto, e temos falta de qualidade, viu-se, não é? Os gols do Benfica surgem por falta de qualidade no setor defensivo.
E os vossos também tiveram um bocadinho de sorte.
Quase igual.
O segundo gol então é de uma falta. Não estou a perceber onde é que estava o central, o que é que o central estava a olhar, não sei, não percebi. A bola atravessa, passa na frente da baliza. Não percebo.
Eu o que quero destacar.
Mas foi um jogo bem disputado. Pelo menos foi um jogo bem disputado. Acho que.
Eu acho que o Sporting entrou bem e que faltou consistência à equipa dos encarnados, exatamente, do Benfica.
O Benfica é muito mais forte.
E destaco o regresso de Enzo a um patamar que já nos tinha habituado.
Pois.
Acho que foi ali, embora o Gonçalo Ramos tenha marcado os 2 golos e tenha sido considerado o homem do jogo, acho que teve poucas vezes a bola nos pés.
Eu tenho que sublinhar aqui, há um jogador do Sporting que fez positiva. um jogo extraordinário, que é o Ugarte.
Ugarte,
aquele uruguaio, é um jovem extraordinário.
Vamos ouvir falar dele.
Acho que sim.
Noutros campeonatos.
Quero só aqui salientar uma questão que me parece importante, não é? Termos o Braga, o Sporting de Braga agora já na segunda posição.
A 5 pontos, não é?
Está a 5 pontos. 5 pontos do Benfica. E portanto vai dar ali um alento interessante este final. Este final, quer dizer, esta segunda parte do campeonato, esta segunda agora, volta, é? Esta segunda volta do campeonato da Liga. De facto, já há uns tempos que precisávamos de alguém que intermeasse ali entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. E com o Sporting,
porque o Braga parece-me uma equipa um bocado parecida com o Sporting, parece-me uma equipa,
Oxila, entre
uma
bom
equipa
e mal,
bipolar, não é?
Sim, mas de qualquer das formas é interessante estar ali na segunda posição, porque ainda há muito campeonato, sim, pela frente, muita liga pela frente, e o Benfica já ficou despachado do Sporting, portanto vai ter o Porto. O Sporting não aspirará a muita coisa, sim, não.
Vamos à nossa luta tradicional.
E portanto, acho que dignifica o futebol português a termos ali este offsider, que não é offsider, mas que de vez em quando.
Sim, o Braga há muito tempo queria
os lugares chimeiros. Partilha ali os lugares chimeiros. Relativamente ao jogo, pronto, foi de facto um bom jogo de futebol, e esperamos o que é que vem por aí. Estou um bocado ali naquela admirado com o Marinho. Marítimo, que está quase que não é normal também o Marítimo estar ali nas posições inferiores do nosso campeonato, e portanto esperava uma outra, não que tenha alguma coisa com o Marítimo, não tem nada a ver com isso, mas normalmente costuma ser uma equipa difícil, e é um clube histórico do futebol português, e representa uma ilha, e portanto agora se calhar os do Nacional dizem, mas nós também estamos aqui e não da Madeira também, mas pronto, mas é um clube mais histórico que o Nacional, de facto, e portanto tenho alguma admiração nesse sentido, e vamos ver até onde é que o Marítimo também vai conseguir chegar.
Vamos ver.
Ficamos por aqui, ou ainda há um minuto para alguns...
Provavelmente não, estou curioso também para ver a estreia do Ronaldo lá nas Arábias.
É verdade.
Parece que está bem adaptado. Ainda hoje vi umas fotografias com os filhos e a Georgina a passearem por Riacho.
Sim, mas agora vamos ao resto.
No jogo.
Estou curioso para perceber o que é que aquilo vai ser, apesar de termos aí jogadores a dizer que 10 golos na, 10 golos na Arábia Saudita equivalem um em Inglaterra, aliás, em um não em França, um remato oposto à barra na França e um canto em Espanha, mas pronto, mas isso são dois de cotovelo.
Vamos esperar para ver. Voltamos na próxima segunda.
Até para a semana.
Obrigada pela nossa companhia.